Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 15. A Vera Landim. Novembro 1919. Oh, deleite do sonho. Toda esta noite tive-te a meu lado, na radiosa sedução de toda a tua mocidade. Saíste da envolvência em que te nimbavas, humanizaste-te piedosamente, as tuas mãos de neve deixavam-se queimar pela febre das minhas, e todo o teu corpo de virgem rebelde e casta elanguecia ao afago do meu abraço amoroso. Enfim. Mas por que mudava tão repentinamente de expressão o teu rosto? A ausência longa tinha diminuído na memória a exatidão dos teus traços. Fugias-me da lembrança. Qual é a cor dos teus olhos, esmeralda ou mel? Serão negros ou pardos? De tal modo as tuas pupilas se enchiam de doçor ou se carregavam de sombra, que tudo confundo já, tanto mais que o que eu adoro em ti. Novento, querida, amada minha, é mais do que a tua carne, a expressão de todo o teu ser original e perverso. É a tua maneira de amar, o ardor indômito da tua virgindade subjugada, os gestos das tuas mãos esguias e macícias como a penugem dos cisnes, é o som da tua voz voluptuosa, o calor da topelicordo de âmbar e o poder supremo da tua vontade dominadora. Isso tudo que te materializa e me embriaga com um perfume de flor venenola, mas deliciantes, e o aroma do nardo consubstanciado em forma de mulher. E por isso, enquanto te espero, genjanélicas, todo o meu escritório, todo o meu quarto. Volta esta noite, sim. O fantasma da outra não virá desenlaçar os teus braços do meu pescoço, como nesta madrugada terrível. Ela não tornará a morder os braços dos dedos nem a expulsar-te de casa com a ira que lhe viste. Vem sem medo, eu fechá-la-ei na sua alcova, pica-la-ei muitas vezes com a agulha. Amarra-la-ei com os lençóis ao seu próprio leito, para que não gire ao redor de mim nas suas rondas noturnas, nem ameaça enterrar-me a mim nas costas o punhal que trazes com os miúdos na mangá e do roupão. Ela pensa que eu não sei, mas a velha é enfermeira, tia do Antônio, antes de se ir embora. Disse-me tudo, e ao fantasma também com pouco a qualquer coisa, que a faz olhar para mim à busca do revólver. A tragédia está iminente, mas não te mais medo, vem. Ela debater-se em vão e aos cáceres. Se eu poderei ajoelhar-me a teus pés, repousar a cabeça nos teus joelhos delicados e fazer penetrar nas tuas veias o mesmo filtro que me faz enlouquecer e me sonhando. Dejem! Outubro, 1920. Nem mais uma palavra. Caso-me amanhã. O homem que olha para dentro, noite escura. A ventania uivava pelas guelas estreitas da cidade velha. Sinécio e Rufo caminha vão ao lado um do outro, com as golas do casaco levantadas e as mãos enfiadas nos bolsos. De um maceiro tinham ido à redação do Popular e entravam agora por uma viela estrábica, por onde se enfiava a alma do mal forte cheiro maresia e fragor de ressaca. Nas casas aferrolhadas não parecia existir viva alma, só no chão, junto a um combustor, se desenhava, como em borrão a pique, a sombra de um guarda encapuchado. Sinésio começava a arrepender-se da aventura, mas Rufo gozava. Foi ali, disse ele, apontando para um prédio fronteiro, que se enforcou o agiota da mesmeucides ao sentir-se roubado pela baronesa do Ribeirão do Ouro. Epílogo. O barão para o hospício e a esperta da baronesa para a França. Como tu sabes coisas. Nesse tempo eu era repórter da polícia. Emprego excelente porque me facilitou o conhecimento da sociedade. 96. Eis um homem feliz. Não nego. Das duas profissões que exerço, a do jornal e a do romance, esta, sobretudo, fornecesse-me, apesar das suas contingências a precárias, certos elementos de gozo, sempre renovados e sempre inéditos. Infelizmente, ninguém aqui se pôde dar ao luxo de ser homem de letras exclusivamente. Ainda nesse sentido, o único tomado a sério é o jornalista, porque é temido. Eis a razão por que eu fabrico no pular a caqueles menos aí a minute, que te dilice a mão. Convém saberes que nem sempre. Em todo o caso não deixa de humilhar-me a tua facilidade em escrever, quando eu não tenho nenhuma. Meu caro, cada um de nós teve a sua errança. Tu ficas-te com o dinheiro e eu com a fantasia do avozinho. Parecerá a toda a gente que quem possa ter razão de queixa não deva ser tu. Moças bonito, tem saúde, fortuna e ainda te casas. É querer ser paradoxal. Se a questão é de hereditariedade, também o nosso avô foi preparadojal, quando substituiu seu tradicional nome de família pelo vocábulo indígena, porque se tornou conhecido. De acordo ao lerar-me de como ele, homem inteligente e que foi uma das figuras mais representativas do Império, se deixou contaminar por essa parvoíce da época, que fez com que alguns chefes de prestígio trocassem o nome dos seus pais pelos das tribos selvagens, que nada nos legaram 96.7. O de interessante, moral ou intelectualmente aproveitável. Passavam agora rente aos muros de uma igreja cuja torre o vento fustigava e que tinha embaixo as portas fechadas, com medo dos ladrões. Rufo estacou por um momento com uma exclamação. Vetui contra Zenso, uma igreja fechada. O filho, pois então a estas horas? A alma não tem horas regulamentares para o desabafo de tristezas nem a para a interrogação de dúvidas aflitivas. Se eu fosse padre, teria sem as portas da minha igreja abertas de par em par. No silêncio de uma nave à meia-noite, o crente acharia no fundo do seu pensamento alguma coisa mais viva e mais mil e sincera para dizer adeus. E por aquelas tábuas descansariam, como no seio do Senhor, os corpos moídos dos mendigos sem cama. Deve ser horrível, não a criatura uma caminha sua, para dormir. Objetou Sinécio, com o arrepio e já suspiroso pela sua. Os templos cristãos, como meu espírito os consensebe, continuou Rufo, deveriam ser imensos, sem douraduras, sem alfaias e sem portas, talhados numa arquitetura majestosa que a mal sublime de um Miguel Ângelo esculpisse na pedra branca a virgem gengendo acolhimento ou da consolação. As cidades são, cada vez mais, verdadeiras arenas de guerra em que as populações se batem num egoísmo atroz. Para o número, sempre maior dos vencidos, ainda elas têm menos piedade que desprezo.
98!
Não é tanto assim. É muita caridade. Lá vens tu com a grande palavra das festas públicas. Imaginais-me a que pobreza, ó, a que estende a mão para o óbolo.
Sei,
a dos envergonhados. E o desespero da derrota, não só do dinheiro, mas ótia da glória, a da arte, a do amor, a da podlica, enfim, a de todos os grandes ideais do homem. Tu não conheces a vida, meca não primo. Não calculas a força da sua voragem? Em parte talvez tenhas razão, mas que diabo eu tenho a tua idade e é natural que conheça as coisas, se não tão bem, pelo menos quase tão perfeitamente como tu. E uma questão de meio e nada mais. Meio temperamento. Tu não és egoísta e vives enamorado de ti mesmo. Eis o homem que olha para dentro, e quando se digna lançar a vista em torno, limita ao círculo até onde se possa projetar a sombra do seu próprio corpo. An quem te ouvisse julgaria que sou um vaidoso. Acredito que não seja por narcisismo que te entretenhas tanto contigo mesmo, o mas por falta de interesse pelos outros, pelas ideias novas que turbilhonam continuamente pelo mundo, e ora pouco, também por educação. Em casa de teus pais chovia ou fazia sol, segundo a tua vontade. Foram eles que te incutiram esse culto de ti mesmo. Que faz com que não penses em mais nada? Tu só tu, puro amor. Queres dizer que não conheço a vida senão na sua parte, a bem dizer exterior. Isso mesmo. Nunca lhe sentiste a amargura do algo. A culpa não é tua. E não serei eu quem te aconselhe a apalpar-lhe as misérias. Ocupa antes a tua inteligência no saber gozá-la. Mais vale amá-la que entende-la, disse o poeta. Justamente. Deveria ser um mendigo homem que viram logo adiante aconchegar ao peito com as mãos tiritantes o casaco insuficiente. Encostado à pafede ele olhava para a janela de um primeiro andar, onde se coava o luz frou por vidraças sujas. Que nohara! Uma rajada impetuosa obrigou-os a parar. Sinésio segurou o chapéu, ameaçado de voo, e praguejou.
Ruedo!
Pois eu estou a achar um sabor especialíssimo nesta passeata. Assim como se absorver um leite capítulo, um leite alcoólico, num seio de raça desconhecida. A noite é a criadora da ilusão. Acredita que hesito em acreditar se estaremos no rio ou nas ruas da velha Alexandria, sob o temporal. Chegava um largo. Uma porta bateu com força dentro de um porão, onde, através dos mezaninos gradeados, viram uns homens gesticulando veementemente. Sim, talvez estejam a fabricar bombas, que é ofício sensacional. Com as janelas abertas. Aqui é a melhor maneira de iludir a polícia. Os homens diziam não se ouvia cáfora. A voz do vento era mais forte. Ela trazia do mar alto a visão trágica de mã de mãos de náufragos branquejando no escuro e de mastros partidos. Minha mana não adormecia nunca, sem ter risado pelos que estão sobre as águas do mar. Pois não é verdade, Sinécio? Que as cidades marítimas são sempre sugestivas e interessantes. Nil, imaginas quantos assuntos me têm sido fornecidos por estas gentes da beira da água. Agora mesmo ando voltas com um bem curioso. Foi então Rufo aludiu à história do velho Dona João Ramon. Nascido em terras de Espanha, foragido nas do Brasil e enriquecido depois em Nova York, onde morreu muitas vezes milionário, coroado pela denominação de Rei do Sal. A sua biografia é enlucada de casos interessantes, por entre os quais tremeluzia algumas vezes a lanterna investigadora da polícia e não perpassara nunca um vulto de mulher. E lindo homem que era Dona Ramon, com as suas brancas rancas faces bem escanhodas e os olhos de um castanho loiro, em que as pontas agudas da ironia se embebiam em mel, para ferir com doçura. Como não há batalhador sem armas, as suas consistiam em aptidões físicas especialíssimas. E o seu gesto de arrogância enviou outro de esperteza. Ele sabia entrar pelo queijo dos negócios como um rato, intimidando ao mesmo tempo o público com atitudes de leão. No seu testamento, considerado pela imprensa americana como uma obra ostensiva, escrita pelo seu próprio punho, aos 98 anos, ele espalhava legados com uma prodigalidade maravilhosa e entoava um verdadeiro hino à humanidade e ao mundo. Tempos, reparado como na nossa história testamentária, nenhum brasileiro até hoje achou coisa que mereça menção, e andamos sempre a encher a boca com a nossa generosidade. Não reparei. O que não compreendo é como esse tal Ramon pudesse ter logrado a felicidade sem a colaboração da mulher. Consciente ou inconscientemente, a ela sempre o melhor instrumento para as conquistas da riqueza e do renome. As de Midora ler essa biografia. Marde. No rodapé do popular. Entretanto, se queres lobrigar algo do que eu talvez possa vir a dizer aos leitores, entra comigo na casa do meu amigo tenente. Quem diabo é esse tenente? Vais ver.